Ora, hoje trago uma questão que me parece importante para a nossa democracia, que é a crise das instituições que favorece o surgimento e crescimento de forças populistas. Assistimos a um progressivo agravamento da crise ou das dificuldades que atravessam as diversas instituições a todos os níveis, começando pelos órgãos de soberania, passando pelas Forças Armadas e a Igreja Católica. A Presidência da República deixou de ser uma referência de alguma estabilidade, com Marcelo Rebelo de Sousa, cada vez mais comentador-mora da República, que todos os dias e, em alguns, várias vezes, tudo comenta onde quer que se encontre, sejam questões do cotidiano ou da maior relevância. E neste redemoinho de declarações, não raras vezes, mete a pata na poça, desdobrando-se depois em explicações e até em pedidos de desculpa. Mais do que aproximar o Presidente da República dos Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a banalizar a importância da Presidência da República. A Assembleia da República, que deveria, através da legislação, impor um enquadramento político que o Governo deve respeitar, transformou-se numa Câmara de Ressonância do Governo, ao qual obedece, situação agora agravada com a maioria absoluta. Os deputados tornaram-se mal vistos por diversas razões, e os poucos que constituem exceção e que por isso são conhecidos e reconhecidos não chegam para atenuar a má imagem deste órgão de soberania. Os debates, em vez de servirem para procurar melhores soluções para o país, transformaram-se em confrontos verbais, em altos berros, que mais do que debater e procurar convergências, parecem discussões clubísticas. Como é natural, são cada vez menos os que ainda têm paciência para os ouvir e de os levar a sério. O Governo, que emana da Assembleia da República, trata esta como uma mera formalidade para fazer aprovar todas as políticas e legislação de que necessita e faz na prática o que muito bem entende, contribuindo para a sua desvalorização. Com a crescente fulanização das eleições para a Assembleia da República, transformadas em eleições para Primeiro-Ministro, mais subalternizado ficou aquele órgão e menos poder têm os restantes membros do Governo, voltaram a ser meros ajudantes do Primeiro-Ministro, como aconteceu nos governos de Cavaco Silva. A agravar tudo isto e a fazer com que os portugueses esperem cada vez menos do Governo, aí estão os inúmeros casos e casinhos de incompatibilidades familiares que mostram que a longevidade no poder e as maiorias absolutas não favorecem a democracia. Mas, pior ainda, é o crescente desacreditar das pessoas no Governo como pessoa de bem, porque não cumpre muitas das promessas, designadamente, as que poderiam contribuir para um investimento orientado para o aumento da produção nacional e a redução da nossa dependência externa, a redução das desigualdades e da pobreza, a valorização do trabalho com direitos e respeito pelos reformados. Passando a outros poderes, temos a Justiça, que não a faz, ou quando a faz é tarde e a más horas. Temos ainda as guerras e guerrinhas de poder, quer internas, quer com outros órgãos de soberania. A separação de poderes a ser respeitada apenas quando dá jeito, ou ainda abusos de poder por parte de alguns dos seus signatários e de cobertura de criminosos, principalmente em casos de poderinhos brancos. Tudo isto tem contribuído para fazer com que os portugueses acreditem cada vez menos na justiça. Para que recorrer e esperar pela justiça se ela só serve para defender os poderosos e mesmo quando o litígio é entre iguais, ela só se faz no dia de São Nunca à tarde, é o que grande parte dos portugueses hoje pensam dela. As Forças Armadas não foram reorganizadas em função das novas funções e de um corpo de efetivos adaptado a elas, pelo que elevado número de generais e outros oficiais de altas patentes, comparado com o número de praças e sargentos, apresenta uma pirâmide hierárquica algo disfuncional. Os sucessivos governos têm desvalorizado a sua importância, nem sempre conseguindo estabelecer com elas o melhor relacionamento e caindo com frequência na tentação de as instrumentalizar. Tudo isto tem contribuído para a ideia perigosa de que as Forças Armadas só, entre parênteses, serve para sustentar uma casta de oficiais de patentes superiores, tornando-se pouco atrativas à captação de jovens para os seus quadros, o que tem facilitado a infiltração de ativistas, de redes criminosas e de forças da extrema-direita, não só nas Forças Armadas, mas também na GNR e na PSP. Finalmente, e passando a outro poder, o da Igreja Católica, é pública a crise que está atravessando e que se traduz no afastamento das pessoas dela. Referimos algumas das situações que para isso têm contribuído. A luta entre progressistas, alinhados com as novas ideias do Papa, e dos conservadores que a elas se opõem. Os obstáculos em que estes têm colocado as reformas que o Papa, designadamente na aceitação de situações mais de acordo com os tempos atuais e da natureza humana, como o recasamento, a homossexualidade, os padres casados, e que mais têm avalado a estrutura eclesiástica, as denúncias de abusos sexuais praticados por clérigos, com a agravante de, em alguns casos, terem contado com a cobertura ou inação da hierarquia da Igreja. É neste quadro que as pessoas deixam de acreditar em instituições que consideravam como referências da sociedade e fatores de estabilidade, sentindo-se um pouco perdidas e, por isso, mais facilmente atraídas por quem lhes promete acabar com o caos e resolver todos os seus problemas. Fiquem bem e não se deixem levar pelo canto das sereias. Até para a semana.